com você. Filipenses capítulo 3. Quero conversar um pouquinho com você sobre o que o apóstolo Paulo deixou aqui nesse texto. Excelente. Para a gente começar o novo ano direitinho. A partir do verso 12, pode colocar no telão aí para nós. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo sobre o aceitar a Cristo é o maior ganho que alguém pode ter na vida. É ter consciência de quem Jesus é, se render à sua graça, receber o seu amor e viver uma vida para o Senhor Jesus. E aí ele vem falando, dando todo um discurso ali no primeiro versículo, que não é o versículo que a gente quer focar. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E aí depois ele vem dando toda uma palavra, uma orientação nesta carta aos Filipenses. Mas no verso 12, ele está dizendo que nós devemos viver a nossa vida correndo para o alvo. E é isso que eu quero te propor aqui nesta noite. Então começa o ano 2020, direitinho, correndo para o alvo que é Jesus. Querendo agradar a Jesus na sua vida. Se isso é novo para você, acostume. Quando você vier à igreja, se você não ouvir falar de Jesus, talvez você não esteja numa igreja. Porque a igreja fala de quem? De Cristo. A igreja é de Jesus. Se falam lá qualquer outra coisa, mas não fala de Jesus, você tem que desconfiar. E eu louvo a Deus porque nós temos aqui falado de Cristo mesmo, o Cristo ressurreto, o Cristo que nos amou. E por isso, dentro dessa consciência, o apóstolo Paulo está dizendo, diante de tudo que ele já tinha vivido, ele diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia, aqueles que estão também nos acompanhando pela internet, se for possível, você abre a sua Bíblia, acompanha o culto bem atentamente. Fico tão feliz quando alguém, depois do culto, fala, oh, participei do culto, fiquei até, tem gente que fica até em pé em casa, né? Quando a gente pede para ficar em pé, fala, até ficar em pé eu fico, para poder estar dentro da mesma atmosfera. Falei, cara, que legal, isso é uma coisa muito boa. E aí diz assim o texto de Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Olha que consciência do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta com muita sinceridade, dizendo, olha, eu que fui alguém acolhido pela graça de Jesus, estava a caminho de Damasco, Jesus aparece para o Saulo, e ele tem ali um encontro sobrenatural com Jesus, e a vida do cara muda completamente, fica cego por alguns dias, por um tempo, e depois quando volta a enxergar, começa ali todo o ministério daquele que seria o príncipe dos apóstolos. Então, meus irmãos, ele tem consciência de que ele estava vivendo a vida em uma corrida indo em direção a Jesus. Então ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido plenamente aperfeiçoado. Aperfeiçoado seria a ideia também do processo que nós estamos passando de santidade. Mas ele tem uma visão de mundo muito legal que eu quero compartilhar com você. Aí ele diz no texto, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. E aí no verso 13 ele diz algo muito importante. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra, Pai. Deus, muito obrigado, porque através desse texto nós queremos estar com a nossa mente tranquila, ó Deus, com os nossos corações tendo terra fértil para ouvirmos a sua voz mais uma vez nesta noite, Pai. Por isso nós pedimos tua graça, tua bênção sobre nossas vidas, para que aqueles que aqui estão acompanhando o culto pela internet, para aqueles, ó Deus, que ainda irão assistir esse culto posteriormente, ou ouvirão essa palavra lá no Spotify, ó Deus, nos mecanismos de internet, possam ser abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Cristo nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Apóstolo Paulo, quem foi esse homem? Foi um homem responsável pelas cartas. Boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um homem que tinha uma vida afastada de Deus, separada de Deus. Um que participava da perseguição dos cristãos em seu tempo, mas foi alcançado pela graça que o abraçou. Jesus Cristo enxergou Saulo, e posteriormente o nome muda para Paulo. Ele está dizendo aqui no verso 13, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O primeiro conselho que eu te dou aqui nesta noite, diante desse texto da palavra de Deus, é que é necessário ter disposição para romper com coisas que no passado te marcaram negativamente. Então eu estou te desafiando nessa noite, em nome de Jesus, pedindo o Espírito de Deus para trabalhar no meu, no seu coração, para que nós possamos ter força, energia, vigor, para romper com sentimentos, com traumas, com marcas que um dia, no passado, marcaram negativamente a nossa vida e a nossa existência. Todo o processo de aconselhamento pastoral, momento que a gente para com pessoas no gabinete para poder conversar, é impressionante, irmãos. O número de pessoas que, mesmo caminhando na igreja, às vezes por um longo período, ainda vivem e sofrem por suas mazelas e pelos seus erros do passado. E aí isso é preocupante, porque se a pessoa não tiver consciência de que o passado serve para alguma coisa, o quê? Fica lá no passado. O passado serve para nos ensinar algumas lições, para não voltarmos a errar ou a pecar ou fazer alguma coisa que desagrada o coração de Deus, como um dia fizemos lá atrás da vida. Então, meus irmãos, a proposta do Evangelho, ela é de boa nova. Paulo sabia disso. E ele está dizendo aqui claramente, uma coisa eu faço, eu estou no processo de santificação, eu estou me aperfeiçoando, eu estou cada vez mais me parecendo com Jesus em suas ações e atitudes. Então é necessário, a exemplo do que ele está nos dizendo aqui, esquecer de coisas que ficam, que devem ficar para trás. Quantas e quantas pessoas, talvez você esteja se lembrando agora, que foram marcadas negativamente por coisas que aconteceram. É uma filha que foi abusada sexualmente por um parente, às vezes até pelo próprio pai. É um jovem que na sua juventude, seu período de adolescência, juventude, se envolveu com drogas, mas se libertou. Mas parece que aquilo ainda fica agarrado ali com a pessoa. É claro, consequências ficam, né? A gente sabe. Uma situação na empresa que você montou e que você está ali, mas que você não consegue alcançar, que Deus quer fazer com que você mude e faça diferente. Irmãos, a oportunidade que nós temos de a cada dia dormir e acordar e viver um novo dia é uma oportunidade da gente fazer a vida ser diferente. Acabamos aí de fazer a virada de um ano para o outro. Isto é uma oportunidade para a gente começar de novo. Todo dia Deus nos possibilita isso. Quando a gente dorme e acorda, quando a gente se levanta para trabalhar, toda vez que eu me levanto, dobro meu joelho para começar meu dia, eu peço a Deus, Deus, me ajude a melhorar. Senhor, ontem eu não fui tão bom como eu poderia ser hoje em muitos aspectos. Então, Deus, eu entrego esse novo dia nas tuas mãos. Tomo meu café, pego meu carro, vou para o meu trabalho, ou venho para a igreja também para os aconselhamentos, para os gabinetes, o planejamento, para as reuniões, porque Deus está te dando uma oportunidade. Então, por que viver no passado? Então, por que viver traumatizado com algumas coisas que talvez tenham marcado sua vida tão negativamente? Irmãos, para nós, pastores, hoje o ministério pastoral é considerado uma das profissões, se fôssemos pensar ministério pastoral como profissão, uma das mais delicadas do mundo. Sabe por quê? Porque nós temos um desafio. Nós precisamos ter os nossos ouvidos aprimorados para ouvir qualquer coisa. De manhã a gente vai na casa de uma pessoa para orar agradecendo a Deus porque um bebê nasceu. De tarde a gente vai num cemitério para poder fazer o sepultamento. Então as nossas emoções ficam assim, ó. Sabe o que eu faço? Eu coloco tudo para Deus. Porque eu sei que Deus pode todas as coisas. Para aquele que chega para mim e me conta uma tragédia, que me conta, olha, pastor, a minha vida foi marcada negativamente por um erro no passado, e cada coisa, gente. É claro que nós não falaríamos aqui, né? As coisas estão sérias. Qual é a palavra? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deus trouxe você aqui nesta noite para ouvir eu falando isso. Está na hora de romper com alguns sentimentos, com algumas lembranças, com alguns traumas do passado, para que você possa progredir e avançar. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Isso não é para massagear o seu ego, mas é porque um dia eu também tive que fazer isso na minha vida. Um dia também eu tive experiência negativa. Um dia eu também tive situações, erros, pecados, situações que marcaram a minha existência, mas nada do que eu fiz marcou tanto a minha vida como Jesus Cristo, quando me senti abraçado por Ele. E eu digo eternamente, sou eternamente agradecido a Deus, porque sou uma pessoa livre em Cristo Jesus. Ou você acha que pastor nunca pecou? Ou você acha que nós somos super-homens? Acho que tem uns aí que gostam de se achar assim, né? Eu não. Eu te digo, sou humano igualzinho a você, e que também já cometi erros. E isso deve ser um testemunho para você de tudo o que aconteceu na minha vida. O que mais marcou a minha vida foi Jesus, o Cristo, meu Senhor, meu Salvador e meu Senhor. Eu acredito nisso, gente. Por isso estou aqui hoje pregando para você. Hoje no culto da manhã, dirigindo a escola dominical aqui, eu dei uma folga aí para os professores da EBD. Eu falei, olha, gente, já falei aqui em pregações também passadas, uma coisa que Jesus fazia, ele acreditava naquilo que ele pregava. As coisas do ministério de Jesus não davam certo apenas porque ele era Deus, não, tá? Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas os coaches aí, os caras das palestras de motivação, se inspiram muito em Jesus, sabe por quê? Porque uma coisa Jesus Cristo, ele fazia, ele acreditava aquilo que ele pregava. Então, meus irmãos, eu acredito que a sua vida pode ser marcada por Cristo Jesus. Talvez eu esteja falando aqui, estamos na internet, para uma filha que tenha sido abusada sexualmente na infância. Talvez eu esteja falando aqui para um ex-drogado. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que tenha cometido pecados que não podemos nem falar. Irmãos, eu acredito tanto nessa ideia de que você, em algum momento, como exemplo do apóstolo Paulo, está dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque só será possível avançar na sua vida se você se libertar de alguns raciocínios, de alguns pensamentos, de alguns maus hábitos na sua existência. Para isso você vai ter que sair da sua zona de conforto e encarar as suas próprias mazelas de frente. Para isso você vai ter que ter coragem de fazer hoje uma oração sincera e honesta. A exemplo do que a palavra de Deus nos estimula cada vez que a gente tem um momento de ceia do Senhor, né? A gente pratica aqui a ceia do Senhor, memorial, e a Bíblia nos estimula. Aqueles que vão participar da ceia devem se examinar, fazer o autoexame. Eu te convido a fazer isso todo dia. Eu te convido a fazer isso hoje. Olhar para a sua história e ver o que você precisa deixar para o passado e entregar para Deus e avançar. Andar, uma nova vida, uma nova realidade, um novo propósito, uma nova história. Está na hora de parar de falar de coisas que não te fazem crescer. Está na hora de você ter os pensamentos. Por isso que hoje pela manhã nós pregamos que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que, que nos dá esperança, irmãos? Nós não temos muita esperança no governo atual, não. Nem nos outros. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Deus. Amém, meus irmãos? E não estou falando assim por causa de partido político, não. Eu estou te dizendo que o sucesso do Brasil não está fundamentado em política. Sucesso do Brasil não está fundamentado em personalidades. Sucesso do Brasil não está fundamentado na figura de um pastor legalzinho que a gente acompanha na rede social. o sucesso do Brasil, a prosperidade do Brasil, o Brasil se tornar aquilo de fato que Deus sonhou, para sermos uma nação próspera, de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas, de pessoas que romperam com a corrupção, desde aquelas que a gente acha que é uma corrupção pequena, né? Que a gente está ocupando o espaço de uma grávida no transporte público. Somos tão corruptos quanto os grandes que estão aí no governo. De um lixo que a gente joga na rua. Irmãos, não sei se você tem a mesma sensação ou a vontade quando você vê no ônibus alguém jogando uma garrafinha para fora. Gente, que vontade de correr no carro. Então, esse é o lixo aí. Me deixa um pouquinho chateado. Mas eu vou me segurar aqui e não vou falar tudo o que eu penso sobre isso. Tá bom? Eu tenho projeto de reciclagem, gente. Sujar a rua. O que uma pessoa que suja a rua tem direito depois de reclamar que o banheiro está entupido? Irmão, nós estamos precisando romper com um bocado de coisa. Mas primeiro tem que começar em você. Tem que começar de dentro para fora. Deus me trouxe aqui nesta noite com o coração cheio de vontade de dizer: o ano começou. 19 dias de janeiro já se foram. Mas amanhã é um novo dia, uma nova realidade. Então comece um novo dia diferente, fazendo e vivendo a novidade que Deus tem para você. Então por isso você precisa colocar diante de Deus hoje aquilo que você quer deixar para o passado e resolver com Deus. Aconselhando uma pessoa que tinha cometido alguns pecados bastante sérios, muito tempo atrás eu disse, falei: você já se arrependeu? Eu falei: já. Você já confessou esse pecado para Deus? Ele falou: já. Mas você se sente e você já recebeu o perdão de Deus por esses pecados? E ela calou, engasgou e chorou. Por quê? Porque tinha se arrependido, tinha até confessado, mas não conseguia se sentir perdoada. E aí nós tivemos que fazer uma oração com ela ali, dizendo: você hoje, se é de coração que você se arrepende desse pecado, você precisa receber o perdão da parte de Deus. E não simplesmente se sentir perdoado, mas ter a convicção no teu coração que as coisas velhas para trás ficam, eis que tudo se fez novo na sua vida. Porque quem te promete que vai fazer tudo novo é aquele que pode prometer, que é Deus. Então, por isso, meus irmãos, receba esse conselho. Está na hora de botar um ponto final em algumas coisas na sua vida. Aqueles que pegam compromissos e não conseguem levar na frente, está na hora de romper. E você ser uma pessoa que dá continuidade nos seus projetos. E eu não estou falando apenas de você trabalhar na igreja, é um ministério. Quantas pessoas começam uma faculdade e não conseguem terminar? Quantas pessoas começam um relacionamento e não conseguem romper os conflitos, vencer os conflitos de um relacionamento? Nunca conseguem concluir algo? Quantas pessoas fazem os seus propósitos e nunca conseguem cumprir os seus propósitos? Deus não gosta disso, gente. Só que o Deus que não gosta disso, Ele está dizendo: você pode todas as coisas se você se fortalecer nele. Então, por isso, é hora de romper. O apóstolo Paulo, para mim, é um exemplo nisso, porque ele está dizendo: uma coisa é fácil, eu sei que eu tenho muitos desafios, eu sei que tenho tanta coisa para crescer, mas eu estou focado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Segundo lugar, esquecer é o primeiro ponto, mas é necessário avançar. Você pode repetir comigo? Avançar. Você está paralisado? Quantas vezes eu preguei sobre o Jesus que curou o paralítico? Quantas vezes você leu na sua Bíblia de um Jesus que cura a paralisia lá no tempo dele lá? E aí tem em nossos dias? Talvez você esteja parado, meu irmão, minha irmã. Talvez sua vida não anda por algum motivo. Então, se você resolveu as questões do passado, entregou para Deus, se é pecado, dê nome ao pecado, diga: Senhor, foi com este pecado que eu baguncei a minha vida, então perdoe-me por este pecado, dê nome ao pecado. Ah, pastor, mas Deus sabe mesmo. Mas Ele gosta também de ouvir você falando: Senhor, esse é eu aqui. Eu que não consigo tratar bem os meus filhos. Senhor, eu que não consigo progredir em nada que eu me proponho fazer. eu sempre fico deixando para depois as decisões mais importantes da vida. Pecado. Talvez a sua vida esteja paralisada e talvez hoje nós vamos precisar orar pela vida de algumas pessoas que estão assim, paralisadas. O apóstolo Paulo tinha tudo para ser um paralítico espiritual. Perseguidor de cristãos. Um homem ruim, difícil, mas que ao se encontrar com Jesus, tudo muda, porque ele se permitiu mudar por dentro. Quando Jesus entra, irmãos, acabou. Tudo muda. Ah, mas pastor, eu ainda tenho muitos desafios. Eu também. Qual é a novidade? Então encare sua vida espiritual e se proponha a depender mais de Deus e se responsabilizar pelas decisões que você precisa tomar, pelas escolhas que você precisa fazer. Então por isso, meus irmãos, Deus me trouxe aqui para você ouvir eu dizer: está na hora de avançar, está na hora da gente tirar da gaveta alguns projetos, alguns sonhos que nós nunca conseguimos botar em prática. Mas para isso eu vou te dizer uma coisa importante: tem que estar focado em Jesus. E estudando um pouquinho esse texto, estudando um pouquinho outros comentaristas bíblicos, e estudando um pouquinho do que a gente poderia conversar aqui nessa noite, para a gente poder esquecer coisas que precisam ficar no passado, mas para a gente avançar para as coisas que estão diante de nós, nós vamos ter que parar de ouvir as mazelas que as pessoas jogam em cima da gente, os maus conselhos, as pessoas que não acreditam mais, as pessoas que param numa fila de banco com você e começam a criticar, e fala mal do governo, e fala mal da igreja, e fala mal da esposa, e fala mal dele mesmo. Tem gente assim, gente, meu Deus do céu, não aguento. Não é pior, pelo amor de Deus, me liberta disso, Senhor. Quem você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? O que tem alimentado sua mente? Você está andando com quem? Dependendo de quem você esteja andando, eu posso te dizer para onde você vai. Você começa, você precisa filtrar melhor as companhias que você escolhe para viver da sua vida. Você está andando com gente sempre cabisbaixo. Gente que não avança, que não anda, que não conquista nada. Eu não estou dizendo isso simplesmente para você sair daqui, agora eu sou um conquistador, não estou dizendo para você sair daqui mais do que vitorioso em Cristo Jesus. É isso que Deus nos possibilita. Você precisa avançar, porque existe aí uma vida inteira para você viver. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, mas eu só sei de uma coisa: se esse tivesse sido o último dia da minha vida, eu vivi a minha vida no dia de hoje intensamente. E eu já serei eternamente grato porque Deus me deu a oportunidade de viver mais um dia. Amém? Mas se Deus me der mais 10 anos de vida, para onde minha vida vai? Quais são os planos que você está fazendo? Alguém disse que nós deveríamos jamais parar de sonhar. Eu concordo. O que vai ser de uma geração que vier a parar de sonhar? Uma geração paralisada. Fazendo palestras em escolas, sempre tive um pouco disso, né? Quem me conhece aqui de longa data sabe disso. A gente pretende voltar às palestras nas escolas. A gente começava as palestras com uma dinâmica. Eu falava assim: vamos lá, garotada. Quem quer compartilhar um sonho aí? Você tem um sonho? Compartilha aí. Algumas vezes dá uma frustração, gente. Porque diante de uma plateia enorme, garotada calada. E aí eu falei: mas eles não estão falando, não tem nenhum sonho. Irmãos, a gente começou a identificar que não era por vergonha que eles queriam, não falavam. É porque boa parte dessa geração está perdendo a sua capacidade de sonhar. E isso é muito grave. Olha para todos os personagens bíblicos dos quais Deus usou. Deus plantou no coração deles sonhos. Foi o José do Egito, foi o Davi, foi o Daniel, foram os profetas, foram os apóstolos. Deus foi plantando sonhos no coração desses homens. Se hoje eu e você estamos aqui, foi porque Deus quis, mas porque Deus usou a vida dos apóstolos para serem anunciadores das boas novas, e o Evangelho chegou até mim e a você. Meus irmãos, as mudanças mais significativas nos países, mundo afora, aconteceram porque pessoas ousaram sonhar. Que sonho? Que sonho? Sonhos que Deus planta no nosso coração. Talvez você tenha começado o ano de 2020 sem ter projetado nada ainda, sem ter planejado nada. Fico feliz quando a irmã Sandra vem aqui e diz que o filho acaba de passar em duas faculdades e agora vai recomeçar a faculdade. E vibro quando alguém fala: pastor, estou projetando aqui, olha, eu estou com um sonho aqui no meu coração, Deus está plantando no meu coração um sonho para a gente abrir um ministério A, B ou C. Eu vibro quando eu vejo pessoas falando no trabalho: gente, uma senhora conseguiu me emocionar, ela já final de carreira na área da enfermagem, né? Tem alguns colegas aqui que trabalhamos juntos hoje, e ela me emocionou porque vai se aposentar, falou: oh, minha aposentadoria está chegando. Mas depois, em outras conversas, ela falando, projetando uma nova dinâmica no setor de hipodermia, né, para poder mudar algumas coisas, para a gente atender os pacientes. Fiquei olhando para a senhora e falando: final de carreira, minha senhora, o que está inventando moda? O que você tem que marcar reunião com a direção do posto, da unidade, para poder... Não, a gente tem que mudar esse negócio aqui, esse aparelho não está legal. E, gente, final de carreira. Dá para entender? Tem gente que está começando uma profissão e já está paralisado. Tem gente que assume uma chefia agora e, sabe, não projeta ninguém para frente, não faz ninguém andar, não planeja nada. Que história é essa? Isso não é de Deus não, gente. De Deus é alguém como ela, que vai embora daqui uns dias, mas deixa um legado para nós que vamos ficar lá mais um tempo. Porque está indo embora, mas ainda consegue sonhar novos sonhos. Dá para entender? Faz toda a diferença, né, Fred? Quando a gente chega num setor, gente, e a gente vê algo bem planejado, uma mesa de parada cardíaca, um carrinho de parada cardíaca bem organizado. Alguém foi lá, arrumou aquele negócio, botou todo o equipamento, alguém faz uma parada cardíaca, a gente pega aquele negócio lá, a gente atende o paciente, algumas pessoas a gente até salva a vida, porque alguém fez bem feito, cumpriu o propósito de Deus na vida. Eu estou te convidando a você viver a sua vida assim, prazer em servir, em amor. Você precisa esquecer algumas coisas que para trás ficaram, que te paralisavam, mas você precisa avançar. Apóstolo Paulo é o nosso maior exemplo disso. Apóstolo Paulo chegou a falar: olha, se eu ficar vivo, em outras palavras, o morrer para mim é lucro, mas enquanto eu viveu a vida, ele provou que ele vivia um dia de cada vez na presença de Deus. É isso que eu quero. Eu quero viver um dia de cada vez na presença de Deus e aproveitar o máximo. Se você for olhar para Jesus, foi assim que Jesus viveu a vida dele. Jesus viveu intensamente, por isso milhares de pessoas encontravam em Cristo Jesus a esperança para continuar. É por isso que Jesus fala em uma situação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus foi para o paralítico a cura e o poder voltar a caminhar, gente. É por isso que Jesus foi para a mulher do fluxo de sangue a cura de um problema de anos. É por isso que Jesus, para religiosos que repensavam sua vida, foi a novidade de Deus para viver um novo estilo de vida, não por uma vida de religiosidade, mas por uma vida agora de espiritualidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É preciso avançar, e não é apenas para te motivar para você continuar sua caminhada, porque esta é a realidade. Sua vida não parou, por mais erros e pecados que você tenha cometido. Deus tem sonhos com você, Ele conta com você. Ele espera que você reaja e que você saia daqui hoje. Mas não é amanhã não, eu estou falando hoje, renovado, restaurado, se reinventando. Algumas vezes que eu falei isso nos acampamentos de adolescente, os adolescentes voltavam para casa falando assim: pastor, aí eu estou doidão por Jesus. Essa linguagem doida dos adolescentes, estou com vontade de pregar até para poste. Eu falei: como assim, cara? Só o adolescente falar um negócio desse, né? Sabe por quê? Porque eles enxergavam que o Deus que nós pregamos para ele era fiel para cumprir tudo o que tinha prometido a eles. E eles poderiam viver uma vida, eles poderiam superar as questões de sexualidade, eles poderiam dizer não ao amigo, o amigo, né? Aquele sem vergonha que está oferecendo o cigarro de maconha para ele. Ele pode, mesmo que viva no meio de uma corrupção generalizada entre seus amigos, ele pode ser luz. E ele pode avançar e encontrar uma nova perspectiva de vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas para isso, é necessário ter um senso de realidade. E o apóstolo Paulo tinha isso, demonstra isso para mim aqui nesse texto. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Terceiro lugar. Primeiro, esquecer as coisas que para trás ficam. Segundo, avançar para aquilo que Deus tem na sua vida de propósito, de objetivo para você. E terceiro, prosseguir. Você pode até avançar, meu irmão, para algum lado, mas você não vai prosseguir, você não vai dar continuidade a um projeto, você não continua, você não deixa um legado, deu ruim. Você não conseguiu avançar de verdade. Você só consegue avançar quando você continua a sua caminhada. Então, por isso, aquilo que Deus está ministrando ao seu coração, seja o ministério de louvor, seja a recepção, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, uma renovação na sua empresa. Amanhã, quando você chegar na sua empresa, eu queria muito que depois você me ligasse, que você mandasse um WhatsApp para o telefone da igreja, e você falasse: olha, eu cheguei na minha igreja, na minha empresa pegando fogo, na igreja também, né? Mas na minha empresa pegando fogo, olha, eu comecei um dia diferente, eu reuni os funcionários lá, nunca fiz isso, pastor Bíblia. Vou reunir os funcionários e falar: galera, nós vamos começar o dia hoje orando. Ah, mas pastor, tem um cara que é católico, tem outro que é espírita. Problema. Cada um na sua fé, cada um do seu jeito, cada um da sua religiosidade. Mas você é o líder. Você precisa manifestar aquilo que você acredita. E respeitosamente lidar com todos os segmentos. Mas falar: nesta empresa a gente começa com oração. Eu não começo a virar um traço de concreto, seja você pedreiro, sem antes fazer uma oração. Eu não assumo um plantão sem antes fazer uma oração. Eu não dou sequer um bom dia para o paciente que eu atendo no posto sem antes fazer uma oração. Então eu estou te dizendo que é necessário esquecer de coisas que para trás ficam, é necessário avançar, é necessário prosseguir, mas prosseguir em fé, humildemente na presença de Deus. Então, por isso, eu vim aqui hoje com meu coração cheio de alegria, de dizer: há um objetivo, gente, para a gente viver, há uma vida plena para a gente viver, e quem deu essa vida, quem projetou essa vida, é capaz para nos ajudar na caminhada. Ou você acha que não? Ou você acha que João 10:10, quando Jesus diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Jesus estava brincando com a gente. Isso é a história da carochinha. É nada, gente. É para você sair daqui animado. É para você voltar para sua casa, amando as pessoas que estão ao seu redor. Aonde você botar a sua mão. Isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é viver em fé. Aonde você botar a mão, as coisas são abençoadas. Não é simplesmente por causa de você, não. Mas é pelo Deus que está em você. O relacionamento com as pessoas dos quais você mantém relacionamento, sua família, seu marido, sua esposa, seu filho, seu patrão, seu empregado, é abençoado. Não é por causa de você, não. É por causa do Deus que está em você. Aqueles que temem ao Senhor e obedecem têm uma bênção de Deus sobre a vida. Isso é inegociável. E é uma verdade bíblica. Por isso, eu te convido a você a fazer uma análise na sua própria vida, e se tem alguma coisa lá do passado que precisa ser resolvida, tem que ser resolvido agora, hoje, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Um dia eu fui desafiado a fazer isso na minha vida e tudo mudou. Larguei dois empregos e fui ficar só no emprego público para poder estudar teologia, porque Deus ministrou ao meu coração o chamado que ele tinha na minha vida. Mas muito mais do que o meu exemplo, é aquilo que Jesus fez na vida dele. Nada parava Jesus porque ele era Deus, não simplesmente, mas porque ele era determinado. É claro, Jesus, Deus, podia todas as coisas, mas o exemplo de Jesus é que Jesus nem na cruz do Calvário parou Jesus. Aí entrou Jesus Deus, tá? Porque ressurgia, foi Jesus Deus, venceu a morte. Mas eu te convido para você avançar, sair, ser curado de algumas paralisias na sua vida. Sua vida de oração, Nossa igreja é uma igreja ainda pequena, mas é uma igreja que, em nome de Jesus, no que depender de mim, nós vamos fazer direito. Não adianta a gente ficar aqui massageando o ego das pessoas, dizendo que elas podem fazer isso, podem fazer aquilo. Eu vou te dizer, você pode todas as coisas por causa de Jesus, mas você tem que orar, você tem que aprender a ter relacionamento com Deus através da oração, você tem que parar com esse ciclo vicioso de tudo aqui, ficar pedindo oração, ora por mim, você ora por mim, você ora por mim. Você assuma a sua vida de oração. É claro, se você pedir para a gente vai orar, né? A gente é bonzinho, fica tranquilo, de boa. Tem até um monte de oração aí, terça-feira, 8 horas da manhã. Tem uma caixinha de oração que você bota aqui, só um pedido. Mas eu não posso deixar de te dizer, assuma a sua vida de oração. Porque se você não assumir a sua vida de oração, você tem muitos prejuízos na sua vida. Você precisa ter experiência no quarto, meu irmão. Você não deveria ficar somente com a palavra que eu prego aqui para você, não. Você precisa voltar a ter contato com a Bíblia, palavra de Deus e segredo. Gente que ora, gente que lê a Bíblia, e gente que vai prosseguir rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, quero te convidar a orar. Gostaria muito que hoje você, humildemente, você fizesse uma oração bastante sincera, falasse: Deus, eu cansei de mim mesmo, Senhor. Você sabia que um dia eu cansei de mim mesmo? Eu cansei. E aí, quando eu cansei de mim mesmo, eu falei: Senhor, assume a minha vida. Assume o controle da minha vida. Assume minhas vontades, os meus desejos, as minhas mazelas. Muda. E tudo mudou. Hoje você pode fazer não simplesmente o que eu estou falando que você fazer, mas ir além. E você dizer: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor no ano de 2020. Não. Eu quero ser uma pessoa diferente toda a minha vida. Senhor, eu quero amar mais. Senhor, eu quero ser mais tranquilo. Eu queria pensar um pouco melhor antes de falar. Senhor, eu queria de fato experimentar o que é esquecer, avançar e prosseguir para o alvo que é Jesus. Senhor, eu queria começar novos projetos, novas metas, mas chegar ao final delas, ver o resultado. Meus irmãos, deixa Deus te surpreender. Falei domingo passado aqui, minha mãe, semana passada, teve uma convulsão, tive que levá-la correndo para o hospital, e aí cheguei na emergência do hospital, fui atendido por uma equipe muito boa ali no Hospital do Fátima, e ao final daquela caminhada, uma médica falou: eu acho que eu te conheço. Eu falei: é, talvez eu faça isso. Trabalhei em alguns hospitais por aí, e além disso, eu sou pastora. Ela falou: é isso mesmo. E ela, os olhos, já. Você que pegou um acampamento do meu esposo se converteu. Vocês estão entendendo? Digo amém. Estou dizendo para a glória de Deus. Irmãos, deixa Deus surpreender. Você sabe, no dia desse congresso, eu me lembrei muito bem. Foi um dia que eu estava tarefado com meus trabalhos acadêmicos, iniciando meu programa de monografia, todo atolado. Nem texto bíblico direito eu tinha. E aí eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu tenho um compromisso, vou pregar num congresso grande, uma igreja. Falei: eu só vou escolher o texto aqui, o texto que eu domino, que eu conheço. Os livros sobre mensuais. Anos depois, eu me encontro com a médica da emergência no hospital e falo: Deus te usou naquele dia, meu marido se converteu naquele congresso. É isso, dá para entender? É isso, Deus que surpreende. O Deus que, quando você pensar que você está fazendo bem feito, ou mais ou menos, Deus vai pegar aquilo que você está fazendo, que é de todo o coração, vai fazer aquilo prosperar e abençoar alguém. Eu estou te convidando a um novo patamar de vida com Deus. Eu estou te convidando a uma nova realidade. Eu estou te convidando para você romper barreiras e vencer desafios, superar desafios. Para você também, daqui a um tempo, quem sabe uma semana, um mês ou anos, como foi a minha experiência com essa médica, e falar: é mesmo? O cara converteu e eu por dentro, Jesus na minha vida, que só eu sei como eu estava naquele dia, atolado de trabalho, de um monte de coisa para fazer, e Deus usa aqueles que se aproximam dele com temor e tremor. É assim que eu queria que você chegasse diante de Deus hoje, com humildade. Se você vier se levantar, orar agora nesse apelo, com seu coração altivo, não, mas eu não. Em nome de Jesus, eu quero muito que Deus quebrante seu coração. Eu quero orar por algumas pessoas aqui. Na verdade, eu quero orar, não é porque minha oração é mais poderosa que a tua, não. É porque nós estamos juntos, misturados, embolados. Então, eu só quero ser hoje orar contigo. Se você ficar incomodado com quem está do teu lado, meu irmão, interessa. Só interessa você e Deus. No dia que eu me converti, foi assim. Baixei a cabeça e fui pro altar. Interessava mais quem ia falar de mim. Interessava era eu e Deus. É isso que eu estou te convidando. Interessa você e Deus. Aquilo que Deus está ministrando no teu coração, para onde tua vida está andando. Está andando para fazer aqui os passos na direção de Deus. Esquecer o passado, resolver o passado. Avançar e prosseguir para uma nova realidade, um novo patamar, uma nova atmosfera. Se reinventar a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós podemos cantar.